Glória a Deus, irmãos, estou muito animado para hoje, você está?
Amém.
Amém? Então preciso que você permaneça animado, permaneça focado, ligado aqui, para que nada se perca, nada se desfaça daquilo que o Senhor quer fazer, amém? E eu creio que hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito de um assunto que gera tanta polêmica, tanta confusão na cabeça das pessoas, que é sobre a graça de Deus, amém? Deixa eu só ver aqui, acho que esse microfone está aberto. Não, fui. Que é sobre a graça de Deus. Eu não sei você, mas eu já ouvi tantas orações, tantas formas de expressões a respeito da graça, que até confunde um pouco o sentido, né? Eu não sei, você, não sei qual o significado que você já ouviu a respeito sobre graça, mas normalmente o mais comum utilizado é que é um favor imerecido. Você já ouviu esse termo? Graça é o favor imerecido de Deus. E não deixa de ter a sua razão. Mas ele tem um algo a mais do que isso, né? Tanto que a gente tanto ora errado e tanto fala errado muitas vezes, porque não sei se você já fez essa oração. Eu já fiz, eu vou falar do que eu já fiz, amém? Eu já fiz uma oração dessa. Pai, obrigado porque o Senhor me concedeu graça e favor diante dessa circunstância. Você já orou dessa forma? Mas se graça é favor, então você está orando, Pai, obrigado porque você me deu favor e favor. Você está sendo redundante. Então, a graça ela é um pouco além disso. E, na verdade, a graça ela não é exatamente uma força que nos conduz à salvação. A graça é o caminho. A graça é a maneira que Deus encontrou para nos alcançar. Amém? Nós alcançávamos e buscávamos a Deus de todas as formas. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver que homens e mulheres desejavam e buscavam o Senhor e faziam isso com sacrifícios, faziam isso com ofertas, sendo que isso ele era algo temporário, era algo por um momento. Mas chegou o tempo da plenitude dos tempos, chegou o momento onde Jesus veio e estabeleceu o tempo da graça. Um tempo onde não foi nós que escolhemos, não fomos nós que determinamos. E o pastor Marcos Honório Júnior, ele usa um termo muito interessante, que ele fala que a graça, ele entende que a graça é uma livre iniciativa de Deus. Repara só, e eu comecei a pensar a respeito de como Deus ele age em favor das pessoas. Ele age, por exemplo, quando ele vai até Maria e procura, e um anjo chega até Maria, e o anjo fala o quê? Agraciada. Mas você ouviu na Bíblia algum relato que Maria orou pedindo um filho? Você viu na Bíblia alguém falando, alguém vendo Maria intercedendo e solicitando que ela fosse, não só, não tivesse somente um filho, mas que fosse um filho que viria para salvar o mundo? Você não ouve sobre isso. Mas aprouve a Deus que fizesse dessa forma. Quando você vê pessoas sendo estabelecidas e pessoas sendo levantadas, não foram livre, espontânea vontade, não foi um desejo da pessoa. Deus proporcionou isso para elas. Deus estabeleceu aquilo para elas. Por quê, irmãos? Porque a graça é um favor de Deus. É uma livre iniciativa. Se nós estivermos buscando ser agraciados, isso não vai ser graça. Quando nós, se nós buscarmos, eu quero atrair a graça de Deus, você não tem como atrair a graça de Deus, Ele a dá liberalmente, não está no nosso controle. Todo ser humano que está nessa terra, ele tem condição de ser salvo. Você sabia disso? Todos eles. De fato, todos eles já estão salvos, só que eles precisam receber a salvação. Mas você sabia que até mesmo para receber a salvação, existe um favor de Deus? Por quê? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, até mesmo para entender e compreender que há necessidade de uma salvação, entender e compreender que é necessário ser salvo, existe um favor, existe a graça de Deus em manifestação para ajudar a pessoa a crer. Porque a graça é de Deus, não vem de vós, para que ninguém dela se glorie. Irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Sabe por quê? Se a gente pudesse fazer, irmãos, a gente tentaria dar o nosso jeito. Mas é de graça, e isso que confunde a nossa cabeça. Porque é de graça, porque é livre, a gente às vezes acha que isso não tem valor. E às vezes, em muitos lugares, em muitas situações, nós queremos condicionar um resultado àquilo que nós fazemos. Mas deixa eu dizer uma coisa, o fato de eu estar aqui ministrando, irmãos, não é pela minha capacidade. Eu tenho uma unção, eu fui ungido para o tal, mas até para que eu flua na unção que foi estabelecido, eu preciso da graça. Porque senão é só barulho. Sem a graça, irmãos, você poderia fazer obras maravilhosas aqui nessa terra, estabelecer grandes institutos de caridade aqui nessa terra, mas sem a graça e sem a salvação na sua vida, você só conseguiria um lugar maravilhoso no inferno. E não tem nada de maravilhoso lá. É forte, né, você pensar nisso. Porque a gente ainda tem um sentimento de justiça própria. A gente ainda acha que a gente faz as coisas. E às vezes a gente acha que nós somos bons demais naquilo que fazemos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por melhor que você possa ser, é a graça de Deus te assistindo. É a graça de Deus te favorecendo. É a graça de Deus te proporcionando aquilo. A graça de Deus, ela assiste, nos assiste em todas as coisas. Como costumo, a gente aprende pela palavra, até mesmo uma vida sem pecado, ela é possível pela graça. Muitas pessoas confundem, acham que graça, na verdade, é uma liberalidade para que eu possa pecar e viver uma vida no erro, porque uma vez eu já sou salvo, Deus quis assim, não importa o que eu faço. Isso é engano, irmãos. E pelo contrário, a graça ela veio justamente para nos proporcionar a condição de não pecar. É justamente o oposto. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios 2, a partir do verso 4, por favor. Você está aqui comigo? Amém? Não dispersa não, viu? Vamos crescer bastante hoje, vai ser bênção demais. Bênção demais, irmãos. Tenho certeza que você vai ficar muito mais atento até mesmo para orar agora. Aleluia. A partir do Efésios 2, a partir do 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para obras boas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só que forte, irmãos. Quantos de nós, às vezes, temos o sentimento de que, aquela sensação de que nós precisamos fazer algo para ser aceitos por Deus? E quando nós lemos isso aqui, irmãos, primeiro, nós estávamos mortos e afastados de Deus por conta dos nossos pecados. E Ele, graciosamente, de uma forma liberal, partiu dEle. Em momento algum você pediu, você nem tinha conhecimento disso. Sabe quando é que nós fomos alvos da graça de Deus pela primeira vez? Quando aquela pessoa chatinha, que você no momento achou que foi chata, estava te entregando um panfleto. Quando aquele teu parente que falava de Jesus para você e você não queria saber, estava pregando. Quando aquele teu amigo te mandou uma mensagem falando sobre Jesus, você estava sendo alvo da graça de Deus. Era a graça de Deus te alcançando onde você estava. Porque ninguém, irmãos, em sã consciência, sem nenhuma informação, vai procurar Deus. Ela é estimulada a isso. De alguma maneira, irmãos. Ele pode ter, você pode ter uma experiência onde Deus vai falar com você, mas normalmente, se você parar para analisar e pensar, você vai ver que cada um de nós, de alguma maneira, fomos alcançados por alguém que estava cumprindo um ofício. Você já parou para pensar nisso? Você pode pensar assim, ah, pastor, mas eu sou nascido e criado no Evangelho. A sua mãe foi usada, o seu pai foi usado e foi alvo da graça. Você foi alvo da graça pelos seus pais. E a palavra chegou até você. E a palavra chegou ao seu coração. E quando ele chegou no seu coração, o Espírito se encarregou de reforçar e confirmar a palavra que estava chegando lá. Então, irmãos, nós somos salvos e através da fé, claro, mas a graça é o que dá o caminho. A fé é o que puxa o acesso, mas a graça é o caminho. Se não tivesse o caminho, você não ia conseguir acessar. Você alcança porque você crê. Você é salvo porque você crê. Mas você só consegue crer porque você tem um acesso. Você entende isso? As pessoas no Antigo Testamento, irmãos, elas buscavam Deus, elas procuravam Deus, mas elas não tinham acesso a Ele. O acesso era através de três pessoas, os reis, sacerdotes e os profetas. Eram eles que acessavam a Deus. Essas pessoas tinham vislumbres de Deus. Essas pessoas tinham uma ideia de quem Deus era. Com a instituição da graça, com o favor de Deus alcançando nossa vida, nós temos hoje livre acesso a Ele. Você na sua casa, no seu trabalho, na rua, aqui na igreja, onde você quiser, você consegue acessar a Deus. E hoje, irmãos, você está sendo alvo mais uma vez da graça dEle, através da minha vida, para que a palavra chegue até o seu coração e você busque ainda mais Ele. Que você busque ainda mais ter com relacionamento com Ele. Que você busque ainda mais ter associação a Ele. Todo mundo que está aqui, irmãos, seja servindo, seja ministrando a palavra, nós estamos fazendo isso por conta da graça. Há uma graça, há um favor divino, há uma capacitação divina para que isso funcione. Às vezes a gente acha que é um talento, não, essa pessoa... Não, não, irmãos. Você pode até fazer isso naturalmente de uma forma muito boa, mas para que tenha um efeito de poder, de transformação de vida, é só pelo meio da graça. Se você foi ungido para servir, irmãos, você serve pela graça. Se você foi ungido para falar, você fala pela graça. Pela graça sois salvos. E às vezes você pode ser muito bom naquilo que você faz. Você prega muito bem, você toca muito bem, você ministra muito bem, você ensina muito bem. Mas isso é um favor de Deus. Para que você não se glorie e que a gente nunca perca isso. O apóstolo Paulo, quando estava naquela questão do espinho da carne, o que Deus fala para ele? A minha graça te basta. O meu favor e a minha capacitação te basta para você viver. É o suficiente. É que a gente tenta, às vezes, idealizar muitas coisas, irmãos, e confunde todas elas. Mas entende uma coisa, você não escolheu. Você não decidiu isso. Ele fez por livre e espontânea vontade dele. Ele foi com a sua cara, irmãos. Ele quis que fosse assim. Você não fez nada para merecer isso. Eu não fiz nada para merecer isso. Ele quis que fosse assim. Ele me ungiu e me chamou para pastor, irmãos. E eu estou aqui não porque eu sou bom nisso. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu dessa forma e há uma graça sobre a minha vida para fazer isso. Se tira a graça, se tira a unção, eu sou só um papagaio de auditório. Só vou ficar aqui ó, falando, sem efeito nenhum na sua vida. Mas porque há uma unção sobre a minha vida e há uma graça me favorecendo, eu consigo ter efeito. Aquilo que eu falo, aquilo que acontece, tem um efeito na sua vida. Por quê? Se você parar para analisar, todo culto é um favor de Deus para te alcançar. Para criar um ambiente propício para você receber a palavra. Às vezes a gente pensa, Deus ele pensou em cada detalhe. Quando você olha para Jesus e vê tudo o que ele fez, por exemplo, quando ele sobe, ele assunta aos céus, ele distribui dons, primeiro ele vai. Né? O pastor Marcos Honório Júnior fala muito sobre isso. Ele fala sobre você perder, o conceito da graça tem em perder e ganho. Jesus, para que você pudesse ganhar, ele precisou perder. Para que você pudesse ser bendito, para que você pudesse ser livre, ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Alguém precisou pagar um preço, irmãos. E Jesus pagou esse preço por mim e por você. Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus, mesmo não sendo, ele se fez miserável para que você fosse rico. Ele se fez enfermo, porque pelas chagas dele nós fomos sarados. Mas ele se fez enfermo para que eu e você pudéssemos ter saúde, irmão. Agora eu vou te falar, você acha que quando nós valorizamos a doença, valorizamos a dificuldade, valorizamos o problema financeiro, a gente está valorizando... O que a gente está fazendo com essa graça? A gente, assim como o apóstolo Paulo fala, nós estamos tornando vã a graça de Deus, inútil. É como se você fosse um milionário passando fome dentro de casa. É como se você tivesse plena saúde e você não consegue andar. Vã, inútil. A graça de Deus. Você tem favor, irmãos. Você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para boas obras, irmãos. E existe uma grande confusão nessa visão de obras. Desde esse tempo, o apóstolo Tiago fala sobre isso, você vê em Tito falando muito sobre isso. A confusão que há na igreja sobre a questão das obras e da graça. Porque as pessoas tinham na cabeça que elas precisavam fazer algo para que pudessem ser aceitas. Irmãos, até hoje nós vivemos isso. Existem muitos lugares onde se prega um evangelho de obras e não de graça. E existem muitos lugares que se prega um evangelho onde só existe a graça e não precisa de obras. Mas, irmãos, a graça, ela age de uma forma completa na nossa vida. Pela graça, nós somos alcançados pela palavra. Pela graça, nós conseguimos ter acesso à fé e crer em algo. E, através dessa fé, nós temos salvação. Pela graça, nós temos acesso ao nosso chamado, às ferramentas que nos acompanham. E, pela graça, nós executamos aquilo que nós fomos chamados. É todo um processo, irmãos, que Deus arquitetou para mim e para a sua vida. Como a gente sempre tem falado aqui, nós vivemos um tempo muito de uma pregação muito incisiva no que dizia a respeito de ser servo de Deus. Você tem que ser servo, você tem que ser servo e servir ao Senhor é tudo. Larga a tua família, larga a tua esposa, larga o seu trabalho, porque você tem que ser servo, você tem que servir ao Deus vivo. E isso não é errado, o problema é que a igreja ela tende, como todo ser humano, quando não está no centro da vontade de Deus, ela tende a levar tudo por um extremo. E como a gente sempre fala aqui também, irmãos, a vida é sempre levada por um equilíbrio, ela precisa ser conduzida no equilíbrio. Depois dessa visão de servo, 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 veio o quê? A visão da graça. Eu sou filho. E aí vem aquelas ministrações que, quando saem do contexto, parece que o pregador fez uma outra pregação. Ah, eu sou filho, então eu abro a geladeira mesmo, eu pego lá a água na geladeira, eu tomo o Coca-Cola do meu pai, eu boto o pé em cima da mesa porque eu sou filho. E aí, nessa visão, o que aconteceu? Viramos crentes espectadores. Viemos para uma igreja com aquela sensação de estou assistindo um culto. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho que servir nada porque eu já sou filho. E aí fica aquela ideia, não, eu sou filho, eu não posso, eu sou filho, eu não posso lavar banheiro. Eu sou filho, eu não posso arrumar as cadeiras. Eu sou filho, agora ninguém deixa de ser filho para ministrar. Ninguém deixa de ser filho para tocar. Porque tem destaque, porque tem propaganda, tem fama. Mas fica, eu sou filho, eu não posso fazer isso. Irmãos, nós precisamos ser filhos sim, mas com coração de servo. Ser filhos, sim, mas com um coração doador. Ser filhos, sim, mas com um coração de olhar ao próximo, com uma visão de servir aos outros. Jesus corrigiu isso nos discípulos, irmãos. Quando os discípulos chegaram lá, juntamente com a mãe deles, olha só, eles pediram, chamaram a mãe: mãe, intercede lá com Jesus para que eu possa sentar de um lado e meu irmão sentar do outro. O que que Jesus fala para eles? Primeiro ele fala que, ó, o cálice, vocês têm condições de beber o cálice que eu vou beber? Eles não faziam ideia do que Jesus estava falando. Temos sim, temos sim. E Jesus fala: olha, a questão de beber o cálice, ok, você quer beber, beleza. Mas, ó, definir quem vai estar do meu lado ou do outro, isso não sou eu quem faço, isso é o Pai. E depois os discípulos começam a fazer o quê? Ficar revoltados com aqueles dois, porque eles quiseram ser os primeiros. Eles quiseram ser aqueles de destaque. E Jesus dá um ensinamento, irmãos, poderoso. Que ele fala: olha, aquele que quer ser o primeiro, ele não corrige, você não precisa deixar de ser o primeiro, você não pode, não tem problema você querer ser o primeiro, mas seja aquele que sirva. Amém. Seja aquele que vai fazer sempre o mais. E o serviço, irmãos, e às vezes, e até mesmo nesses extremos, que a gente às vezes pega uma palavra como essa, e aí eu vou fazer tudo, então eu quero ser o primeiro, eu quero servir, ah, então eu vou tocar, eu vou ficar na porta, eu vou fazer isso, eu vou lavar, eu quero servir. Não, irmãos, é servir naquilo que você foi chamado, mediante ao dom de Cristo que há em você. Esse servir é você dar o seu melhor naquilo que você está fazendo. Não é você abraçar tudo, não é você vir aqui para a igreja todos os dias, ficar fazendo tudo. Você está aqui com violão, batendo com o pé, ó. Estou servindo ao Senhor, ainda cantando aqui, ó. Eu creio. Não é isso, irmãos. O servir é, eu toco violão, eu vou dar o meu melhor. Qual o meu melhor hoje? É esse que eu vou dar. Eu fico na portaria, eu vou ficar da melhor maneira possível. Vou vir com a melhor roupa que eu tenho, vou estar com o melhor sorriso que eu tenho, vou estar do melhor jeito que eu posso. Ah, eu vou ficar com as crianças, eu vou preparar a aula para as crianças. Eu vou me separar, eu vou orar durante a semana, eu vou me preparar para poder dar o meu melhor. Ah, eu vou cantar, eu vou buscar no Senhor aquilo que Ele quer para essa noite. Ah, eu vou ministrar, eu vou buscar do Senhor aquilo que Ele quer, não um assunto que eu gosto, não um assunto que eu sou super dominante. Não, não, eu vou ministrar aquilo que Deus quer que eu ministre. E vou me preparar para isso. E vou me capacitar mais e mais para isso. Amém, irmãos? Então, entenda uma coisa, a graça, ela sempre vai te assistir. Ela sempre vai desejar. Ela sempre vai te alcançar, mesmo você não querendo. Aceitar ou não a influência da graça é uma decisão sua, mas ela vai vir. Porque ela é uma livre iniciativa de Deus. Ela não depende de você. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui pediu para Jesus vir e nos salvar? Ninguém, porque Deus já fez isso. Você nem pensou, você nem imaginou que era necessário, mas Deus já tinha feito. Deus já tinha providenciado. Quando Jesus ele se entrega naquela cruz, irmãos, ele não estava indo por ele mesmo, porque ele não tinha pecado algum. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia, celebrando justamente isso, a entrega dele, a ressurreição dele, a vida dele. Por quê? Porque ele fez isso quando nós ainda éramos inimigos dele, quando nós não tínhamos nenhuma relação com ele, quando nós nem mesmo imaginávamos que era necessário, ele já tinha feito. Ele já tinha pago o preço. Irmãos, e eu quero que você olhe comigo algumas coisas a respeito de boas obras, para que a gente também trate um pouco a respeito disso. Porque esse entendimento de graça e de obras, ele gera muita confusão. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você foi alcançado por Deus de uma forma genuína, e eu creio que você fez isso, você vai ser impulsionado a produzir algo para o reino. Não tem como, irmãos, você não querer, pelo menos, de alguma maneira, retribuir, mesmo que você não saiba, mesmo que você ainda não tenha um entendimento de quem é Deus, mesmo que você não tenha um entendimento pleno do que é o serviço, do qual é o seu chamado, mas você tem dentro de você um desejo de fazer algo. Produzir algo, promover algo. Ah, pastor, mas eu não sei o meu chamado. Você falou, tem que fazer algo de acordo com o seu chamado. Irmãos, o seu chamado pode ser aquilo que você está fazendo naquele momento. Talvez o seu chamado para hoje não seja ministrar a palavra, porque você ainda está aprendendo, mas seja ficar na portaria, seja servir as crianças, seja participar dos mutirões da igreja. Talvez o seu chamado ele não seja algo tão brilhante, tão maravilhoso, tão exuberante como as pessoas valorizam. Mas você sendo fiel naquilo que Deus está colocando na sua mão para fazer, você vai chegar até o seu destino. Porque às vezes a gente pensa, Deus, você ouviu, alguém te entregou uma palavra, e às vezes as pessoas pensam, ah, não, eu sou pastor, então enquanto eu não for pastor, eu não faço nada, porque eu tenho que fazer o meu chamado. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você não for fiel nas tarefas que estão colocando na sua mão para fazer, você nunca vai pastorear ninguém. Pastor, mas nunca vai pastorear ninguém. Sabe por quê? Deus não levanta infiel. Não levanta infiel. Não levanta aqueles que não têm nenhum interesse naquilo que está fazendo. Você pode até não ter, talvez, dar o seu 100%, mas algo tem que te mover, irmãos. Algo tem que gerar em você um temor para você poder servir. Amém? Abra lá comigo em Tito 1. Tito 1, a partir do 16. É só o 16, na verdade. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha que coisa forte. Eu vou ler de novo para você. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, se você não tem uma vida, não produz algo que tenha um efeito no reino, você nunca vai ser levantado para boas obras. Nunca vai ser levantado para coisas maiores. Abra comigo no 2,14, seguindo o Tito mesmo. O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual a identificação que a gente tem aqui? A gente tem uma característica, nós somos zelosos por boas obras. Povo de Deus, exclusivamente dele, zelosos por boas obras. Mais um, 3,8. Diz assim, fiel esta palavra e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. No 14, diz assim, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Irmãos, nós lemos 4 textos aqui falando a respeito de obras, sobre um efeito que existe após o momento que você reconhece o Senhor como o Salvador da sua vida, você começa a se integrar na família de Deus. Existe uma expectativa da parte de Deus que nós possamos produzir algo com aquilo que nós fizemos, aquilo que foi feito por nós. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Então, Deus tem expectativa em nós. E essas obras, elas são fruto de um coração genuinamente dele. Por isso que é muito estranho, irmãos, uma pessoa que se diz convertida de Deus não tem desejo nenhum de se envolver com a igreja. Não faz sentido. E eu não estou falando somente com a instituição, não estou falando exatamente com essa igreja que você está aqui hoje. Mas o buscar uma igreja, o buscar congregar, irmãos, deve ser algo que é marcante em nossas vidas. Deve te incomodar não congregar. Ah, mas pastor, não me incomoda nesse momento. Talvez você possa ter tido alguma situação ruim, algum trauma, ok, tudo bem. Mas, irmãos, num âmbito geral, você precisa... Há em você uma necessidade de congregar. Há em você uma necessidade de ter relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Há um impulsionamento pelo Espírito para que você produza algo. Amém? Você está aqui comigo? E, irmãos, essa graça, ela que nos assiste para fazer as coisas. Às vezes a gente pensa, ah, não, eu vou esperar uma situação, vou esperar minha vida assim, assado, vou esperar isso acontecer. Não, não. Irmãos, quando você entende que não é você, mas o que Deus precisa, e não precisa nem da sua habilidade, Ele precisa só do seu coração. Se você tiver um coração totalmente nele, irmãos, a graça ela vai pegar junto com você e você vai conseguir executar plenamente tudo aquilo que colocarem na sua mão para fazer. A dificuldade é encontrar um coração que está voltado para Deus, um coração que olha e fala assim, poxa, realmente, pastor, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não morri, eu não paguei pelos meus erros em tese, Jesus fez isso por mim, o mínimo que eu deveria fazer é retribuir. O mínimo que eu deveria fazer é buscar mais dele. É buscar isso que me dá uma satisfação, irmãos. Porque uma vez que você foi salvo, há dentro de você uma confiança por dentro de que aquilo foi algo genuíno. Que aquilo foi algo que transformou a sua vida. Como a própria palavra diz, todos os que são filhos de fato sabem. Eles sabem, ninguém precisa dizer que é. Você sabe que existe uma semente do Senhor dentro de você. Existe algo de Deus que está ali, ó, queimando dentro de você. Vai lá, eu quero falar contigo, meu filho. Vai numa igreja, busque ajuda. Não desiste, não desanima, não pare. Ainda não terminou, ainda tem muita coisa para você fazer, ainda tem muita coisa para eu promover na sua vida. Não pare, não desista. Ah, essa chama dentro de você, irmãos. Isso não é coisa da sua cabeça. Isso não é coisa que alguém fala. Não, não. Há algo dentro de você, queimando por dentro. Busque a mim. Se apegue a mim com mais firmeza. Se apegue à minha palavra. Não desanime, não pare. Abra comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, por gentileza. Esse texto você já conhece ele de cor e salteado. Mas vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eu não sei vocês, você já parou para pensar o que é justiça de Deus? Ser justiça tem a ver com ser justo. Tem a ver com que... O que é ser um justo? É ser alguém que ninguém pode chegar e apontar sobre ele. É ser alguém que está fazendo algo e a pessoa, opa, ninguém pode impedir, porque ele é capacitado para estar ali. Ele não tem nada que o desabone de estar ali. Ele não tem nada que faça com que ele esteja burlando algo para estar ali. Há justiça no que ele está fazendo. Ele tem capacidade para estar ali. Irmãos, nós fomos limpos e lavados e remidos dos nossos pecados, não porque nós desejamos. Você pode até ter pensado depois sobre isso, mas você foi limpo e lavado do seu pecado em Cristo Jesus antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você cometer o primeiro pecado. Sabe por quê? Ele próprio fez Jesus de pecado para que nós pudéssemos hoje viver livre dele. Aquela mesma condição, ele pagou o preço para que nós tivéssemos a vitória. Ele pagou algo, ele fez algo, ele perdeu algo para que nós pudéssemos ganhar. Jesus pagou um preço, irmãos, de ter sido feito pecado por nós. Pecado. Imagina uma pessoa que não tinha erro algum, foi condenado injustamente, mas porque ele não estava ali no meu e no seu lugar. Ele não estava ali por ele estava ali no meu e no seu lugar. Abra comigo lá em Gálatas 3, por gentileza. Outro texto bem conhecido. Gálatas 3, no verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, Ele mesmo se fez maldito no nosso lugar. Ele mesmo se identificou conosco. E uma coisa interessante, irmãos, que nós podemos... deixa eu ver como é que está aqui o tempo, acho que dá. Quando nós, quando Jesus ele vai para a cruz, ele vai ser pendurado no madeiro, existia uma condenação estabelecida para aquilo. Na lei estabelecia que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. E a lei, irmãos, na verdade, ela não veio para demonstrar e estabelecer coisas novas. Na verdade, ela veio para esclarecer e explicar aquilo que aconteceu com a gente lá no Éden. A lei, ela veio estabelecer um padrão que a gente não conseguia atender. A lei, ela veio mostrar para nós que nós não tínhamos condição de viver uma vida digna. A lei, ela veio mostrar, olha, quanto vocês estão errados e quanto vocês precisam de ajuda. Porque muitos de nós, irmãos, podemos olhar e falar assim: ah, mas eu não vivi no templo de Jesus, eu não sou judeu, eu não sou maldito por isso. Mas a maldição não veio dos judeus, ela veio de Adão. Está lá atrás, irmãos, e todo mundo veio dele. E o que a lei veio para exemplificar para o judeu foi: olha, você está errado nisso, nisso, nisso. Você não deve matar, não deve roubar, você não deve desejar a mulher do próximo, honrar seus pais. E aí você vai lá olhando tudo e ninguém conseguia cumprir aquilo tudo. Porque a lei estava ali somente como, literalmente como a própria palavra fala, como um aio, como alguém que estava conduzindo para algo superior aquilo. Algo, uma condição superior, algo que pudesse, você pudesse viver de fato sem cometer aqueles erros. A lei, ela conduziu o homem até chegar ao tempo da graça, ao tempo onde nós tivemos pleno acesso ao Pai, e através desse pleno acesso, através dessa capacitação, através desse favor de Deus, nós podemos viver hoje sem pecado. Nós podemos hoje viver de uma forma justa, uma forma onde as pessoas podem olhar para nós e falar assim: eu não tenho do que culpar. Satanás não pode te culpar de nada do que você fez no passado. Se você se arrependeu, irmãos, é vida que segue e vamos em frente. Sabe por quê? Para Deus está 0-0. Porque a graça já te alcançou. Amém, irmãos? E é por isso que muitas pessoas se perdem. Porque falam assim: ah, se eu já alcancei pela graça, então eu posso viver de uma vida de qualquer maneira. Mas olha só que contraditório, né? A graça, ela veio para te livrar de uma vida errada, e você olha para a graça e fala assim: agora eu posso viver sem culpa, fazendo tudo errado que eu fazia. Não, não, irmãos. A graça, ela veio para te dar a condição de viver sem praticar aquilo. Quando as pessoas questionam os cristãos e falam: ah, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode se prostituir, você não pode sair à noite, você não pode fazer isso. Eu falo: quem disse que não pode? Não, mas está na Bíblia, não sei o quê. Mas quem disse que não pode? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Assim como talvez você acha que é. A diferença, irmãos, que nós, cristãos, temos a condição de não viver dessa forma. Eles não. Porque existe dentro de nós a graça, o Espírito Santo, o favor de Deus em operação para nos conduzir de uma forma plena. Há dentro de nós uma capacitação para que a gente não erre. Há dentro de nós uma capacitação para que a gente resista à cerveja. Há dentro de nós uma capacitação que faz com que nós possamos resistir à nicotina, às drogas. A diferença é essa, irmãos. E aí eu te falo: o que você prefere, viver livre ou preso? O que você prefere, Viver escravo ou livre? A diferença é essa, irmãos. Só que as pessoas elas levam para um conceito onde, que, na verdade, quem está livre é que está preso. Porque é como se a pessoa tivesse, se eu estivesse aqui, eu estivesse no mundo e vocês aqui, igreja, e tivesse uma grade aqui. Aí a pessoa olha assim, ah, vocês estão presos aqui à grade, ó. Só que vocês estão livres lá, eu que estou preso aqui, eu não consigo sair daqui. Só que a pessoa olha e vê, vocês estão presos. E, na verdade, vocês têm acesso lá na porta. O problema, irmãos, é quando nós, que somos livres, estamos aqui ainda presos, de fato, no mesmo ambiente de alguém que não consegue sair, e você tendo acesso à porta. Ei, a graça te dá o acesso à porta. A graça te dá acesso a uma vida plena, sem miséria, sem doença, sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de aprisionamento na sua mente, sem nenhum tipo de bloqueio. Há uma vida te esperando, há uma vida toda proposta para você viver e correr, uma carreira para a sua vida. Amém. Não pare, irmãos, não pare por pressões, não pare por dificuldades, não pare por comodismo, não pare porque alguém disse para você parar. A graça te assiste. Amém. O Espírito Santo nos assiste em suas fraquezas. Abra comigo lá em Romanos 8. Estava aqui no script, não, mas vamos lá. Glória a Deus. Romanos 8, a partir do 18, por favor. Glória a Deus. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e os que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, como ele não vai dar graciosamente? Você já entregou o próprio Filho para nós. Você não pagou nada pela sua salvação. Você não pediu a sua salvação. Você não pagou nada por ela. Deus fez isso de forma gratuita, de graça. Como eu costumo falar, irmão, se talvez tivesse um preço, você ia buscar pagar esse preço. E talvez a gente valorizasse até mais. Mas para que ninguém se gloriasse, para que ninguém confiasse na sua própria força, Deus deu gratuitamente a todos quanto nele creem. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu também estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, que texto glorioso! Como nós podemos imaginar que Deus não vai nos dar suporte, não vai nos ajudar, se Ele já fez tudo por nós? Jesus já pagou todo o preço que era necessário pela sua vida. Deus enviou Jesus para poder te alcançar. Deus te enviou Jesus para poder te livrar da miséria. Deus te enviou Jesus para poder te livrar da doença, de uma vida desgraçada. Deus enviou Jesus para te livrar de uma vida de pecado, de erro. Deus te livrou da maldição através de Cristo Jesus. Como eu falei, irmãos, por melhores obras que você pudesse fazer nessa terra, se você fosse um bilionário e tivesse o maior instituto de assistência social do mundo, se você é sem Deus, você só vai ir para o inferno do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não existe meio termo, irmão. Sem Jesus não há salvação. Sem Cristo não há libertação. Sem Jesus não há vida. Só há morte a cada dia. Estamos morrendo a cada dia. Você está morrendo a cada dia. Eu estou morrendo a cada dia. E o que nós vamos fazer com a nossa vida aqui nesse tempo é o que vai determinar como passaremos a nossa eternidade, irmãos. Não se engane, todos nós somos eternos. Uns viverão eternamente livres com o Senhor, desfrutando do melhor. Outros viverão eternamente no inferno. E nós estamos aqui para alcançar. Nós que somos livres, nós que já temos a salvação, estamos aqui para alcançar aqueles que hoje estarão indo para o inferno se morressem. Estariam, porque não vão. Isso é muito sério, irmãos. Há uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. E muitas vezes nós estamos sendo parados por N fatores. Coisas nos prendendo nesse mundo. Coisas que estão nos fazendo vagarosos, letárgicos, atrasados. Quando precisamos de dinamismo no Evangelho. Hoje, algumas pessoas estão morrendo. Algumas vão para o céu. Algumas vão viver eternamente com Cristo. Outras não. E o nosso papel como igreja, irmãos, é chegar o mais rápido possível naquelas que hoje não têm salvação. Levar a graça de Deus até elas de uma forma mais rápida possível. Chegar com Jesus, com a palavra, o mais rápido possível até elas. Nós precisamos, irmãos, nos aquietar, né? Não nos aquietar com uma passividade que está gerando no meio da igreja. Às vezes a gente fica aqui, tem pessoas, graças a Deus isso não tem aqui, eu creio que mesmo com crescimento isso não vai ter. Mas eu vejo igreja se degladiando por cargos, títulos, nomes, por posição e de autoridade. Besteira, irmãos, balela. Eu não estou desfazendo do cargo, não estou desfazendo do título, não estou desfazendo da posição de autoridade. Mas brigar por isso, irmãos, é besteira. Enquanto a igreja está de mimimi, brigando entre si, as pessoas estão morrendo. E o pior, irmãos, tem pessoas que estão morrendo dentro da igreja enganados, achando que estão crendo, estão vivendo um evangelho de verdade, quando na verdade é um evangelho mentiroso. O evangelho ou de um legalismo que não leva a nada, ou de uma graça liberal demais que faz com que você precise possa viver de qualquer maneira que não tem nada, não. Como nós costumamos falar aqui, o pastor Zenilton também citou, da história lá do papagaio. Do não tem nada não, depois não vou contar não, você vai lá ouvir lá no Telegram. É assim, é propaganda agora. Gostei muito da história. Não tem nada não. E aí, meu amigo, quando você vai ver, já era. Ei, acorda, igreja. Acorda. Vamos em frente, vamos seguir. Efésios 4, por favor. Já estamos concluindo, tá bom? Hoje temos bastante coisa. Temos a ceia do Senhor, irmãos, e você precisa olhar esse tempo, esse dia, de uma forma especial. Não é qualquer culto, não é mais uma noite, é um culto especial, amém? Efésios 4, no 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aí você olha assim, meu Deus, que coisa, né? O que é o dom de Cristo? Vamos pensar juntos aqui. O que Cristo veio fazer aqui na Terra? Ele foi um apóstolo? Ele foi o apóstolo da nossa fé. Ele foi um profeta? Ele foi um mestre? Ele ensinou todos os dias. Ele foi um evangelista? Ele foi um pastor? Ele socorreu as pessoas? Jesus fez tudo isso, irmãos. Esse é o dom dele. E ele repartiu esse dom com a igreja. Na verdade, você já conhece sobre isso, amém? E cada um recebeu uma porção. Cada um recebeu uma proporção desse dom. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, uns foram chamados para isso, outros para aquilo. Tem alguns irmãos que acham que fluem nos cinco, né? São o suprassumo da fé. Não, eu fluo nos cinco, eu vou aqui, flutuo. Mas, irmãos, cada um tem uma proporção. Se a gente pudesse, pelo menos, ter a humildade de reconhecer o nosso e agir no nosso, é tudo que Deus quer. Porque, às vezes, eu vejo pessoas muito preocupadas. Não, eu vou mostrar aqui agora, estou subindo aqui um profeta. Oh, aleluia! Hoje eu vou ser um mestre, vou ensinar a palavra como ninguém. Hoje eu sou um pastor, aquele que vai te apacentar. Hoje eu sou evangelista, venha cá, que você vai vir para Jesus. Hoje eu sou um apóstolo, vamos abrir igrejas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu toco também, que eu sou ministério de socorros, eu ensino para as crianças também. Mas não, irmãos, há um chamado para você, há uma proporção desse dom, uma parte desse dom que Cristo exerceu aqui na Terra para cada um de nós. E a graça, ela foi concedida para que nós pudéssemos agir dentro desse dom. Olha o que nós lemos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, Cristo concedeu um dom para nós e nós recebemos como? De graça. E nós agimos através desse dom de graça. Graciosamente, fluindo, irmãos. A graça nos assistindo, a graça nos favorecendo, a graça indo na frente, abrindo os caminhos, a graça nos abrindo portas. A graça, irmãos. Já reparou que algumas pessoas parecem que estão fora do lugar e você percebe, nossa, parece que não casa. Uma pessoa, de repente, que foi chamada para um ministério, você claramente já distingue. Aí você vê a pessoa fazendo outra coisa, e aí qual é que as pessoas falam? Parece que não tem graça. Parece que não tem liga. Mas é isso mesmo, justamente. Não há uma graça para exercer aquilo. E aquilo se torna difícil, pesado, vagaroso. É como se a pessoa estivesse tentando correr uma maratona, uma corrida de 100 metros que seja, com uma mochila cheia de pedras. Não vai. Vai cumprir o chamado? Vai cumprir aquela carreira? Até pode conseguir, mas vai ser o último, irmãos. Pode pegar o melhor corredor do mundo, bota uma mochila de 30 quilos nas costas dele, vê se ele vai conseguir bater os 100 metros lá e na frente de todo mundo. Não vai, irmão. Talvez vai ganhar de mim, porque eu sou gordinho, então até eu chegar lá nos 100 metros já era. O cara, mesmo com a mochila, vai. Mas não consegue, irmãos. Por quê? Está sem graça, sem favor. Sem a capacitação para aquilo. Amém? Então, ele se fez maldito, ele se fez doente, ele se fez pobre por nós. Abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, por favor. 1 Coríntios. Não, desculpe, irmãos. Esquece 1 Coríntios. Vamos para 1 Pedro 4, por favor. Não ter referência errada aqui. Primeira Pedro 4, verso 10. Todos chegaram? Amém? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só a orientação que o apóstolo Pedro fala aqui. Servis uns aos outros conforme o dom que recebeu, segundo, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que, que isso tem a ver, irmãos? Primeiro, vamos pensar o que, que é dispenseiros. Imagina que você tem uma dispensa. Dispensa onde você vai lá e guarda seus mantimentos. O pessoal gosta muito de usar o termo do mordomo, né? Você está numa casa que não é sua, mas você está lá com uma função. Amém? E a sua função é o quê? É servir as pessoas. É servir quem está na casa. Mesmo ela não sendo sua. Então, ele vai lá na dispensa e serve as pessoas. O dispenseiro é aquele que faz esse trâmite. Ele usa de algo que não é dele para servir aos outros. Quando a gente olha para José, por exemplo, José fez o Egito enriquecer absurdamente, não foi? Mas José foi rico? Ele arrecadou aquilo ali para ele? Ele pode até ter sido rico porque, de repente, Faraó foi abundante com ele e honrou ele pelo serviço que ele prestou para o Egito. Mas aqui, a riqueza dele, que ele arrecadava, não era para ele. Era para o Egito. Verdade? Então, o que, que José era? Um dispenseiro. Ele usava de recursos que não eram dele para promover algo para o reino que ele pertencia. E o que, que fez Faraó com isso? Faraó o elevou e honrou a José. José sentava com Faraó à mesa. Vamos trazer para o nosso contexto. Nós fomos chamados com funções dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E o nosso papel é acessar essas questões, essas coisas de Deus para alcançar as pessoas, servindo essas pessoas, não com aquilo que nós temos de fato, mas com aquilo que Deus nos concedeu para servir. E quando nós alcançamos essas pessoas, irmãos, nós estamos valorizando e promovendo o reino. E nós estamos não na nossa casa, de fato, mas na casa daquele que nos arregimentou, daquele que nos contratou para aquela função. Então, cada um de nós aqui, irmãos, fomos chamados com um propósito para acessar uma dispensa específica. A dispensa que eu vou acessar é diferente da sua. Aquilo que você vai servir as pessoas é diferente daquilo que eu sirvo as pessoas. Porque nós temos de formas diferentes de servir, formas diferentes de acessar as pessoas. Amém? Porque nem todo mundo é mordomo numa casa, mas todos nós somos dispenseiros. Então, quando o apóstolo Pedro ele fala, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós acessamos tudo isso através da graça. Você entendeu, irmãos, que graça não é simplesmente algo... Ah, Deus achou engraçado. Às vezes, nós repetimos muito isso. Até falamos graça e paz. Às vezes, a gente nem sabe o que é graça e paz. E como eu disse aqui no início, quantas vezes você fez essa oração como eu fiz? Ah, declaro em nome de Jesus que a graça e o favor de Deus vai nos alcançar. E a gente não entendia o que significava a graça. Não é verdade? Porque o favor e o favor de Deus vai nos alcançar? Se graça é favor, irmãos. Então, a gente precisa entender a atuação e o nome de cada uma dessas questões, dessas coisas. Entender isso é importante por quê, irmãos? Para que você saiba de que maneira você deve agir no reino. Você deve usar a sua fé, é claro, e a graça ela não anula a fé. Você entendeu a diferença da ação da fé e a ação da graça? A graça é a forma como as coisas fluem, como funciona, é o caminho que Deus estabeleceu. E a fé é o meio pelo qual você alcança aquilo que Deus quer que você alcance. Você tem aqui está Deus, aqui está você. A graça ela criou o canal de comunicação. Mas se você estiver parado, se você não tiver um fio, algo para poder puxar, você não vai alcançar de Deus. A fé é esse fio, é esse caminho que vai lá e traz. Mas se você não tivesse acesso, você podia até ter um fio, você podia ter um braço, podia ter o que você quiser, mas você não ia alcançar pela fé, simplesmente. Mas a graça faz com que você puxe dos depósitos de Deus para a sua vida. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, as bênçãos já estão prontas, a graça já providenciou as bênçãos para nós. O que nós precisamos agora é o quê? É puxar pela fé e trazer isso para a nossa realidade. É entender que você pode até achar que você é incapaz, que você não consegue, mas se você tem a convicção de que Deus te chamou, irmãos, creia na graça que vai te assistir para que você cumpra tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, irmão? Você foi abençoado nessa noite?